da eletricidade, desmantelamento da refinaria da Galp em Matosinhos, o hidrogênio, o lítio, a mobilidade. O ministro do Ambiente tem em mãos alguns dos temas mais importantes da atualidade e do futuro energético do país.
João Pedro Matos Fernandes assumiu a pasta no primeiro governo de António Costa em 2015. Ao longo de 6 anos, viu o Ministério mudar 2 vezes de figurino. Primeiro ganhou a transição energética, depois a ação climática.
Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, começamos por agradecer o facto de ter aceitado o nosso convite para esta entrevista. Garantiu que há almofadas para garantir que, no próximo ano, o preço da eletricidade no mercado regulado não aumenta. Mas essas almofadas são dinheiro público. É a mesma lógica do déficit tarifário?
É a lógica oposta à do déficit tarifário. Antes de mais, obrigado pelo convite, mas não podia começar por dizer isto de forma tão frontal ainda antes de agradecer o convite. Porque o déficit tarifário foi, isso mesmo, a constituição de um déficit para, ao tempo, inibir um aumento do preço da eletricidade. E aquilo que nós estamos a fazer é a negação disso. Nós estamos a colocar o dinheiro e, portanto, a contrariar a existência de qualquer déficit. As tais almofadas, para usar a expressão que utilizei, acabou por transformar numa expressão corrente, embora que imagino não tivesse sido essa intenção inicial, colocar dinheiro para inibir o aumento da eletricidade. Mas sim, de forma absolutamente clara, sem cobrar mais nada a ninguém, porque é dinheiro que existe, sobretudo em saldos transitados dos próprios fundos do Ministério do Ambiente, em apostar, colocando objetivamente dinheiro público, naquilo que é o contrariar do preço, do aumento do preço da eletricidade. E porquê? Pensando, obviamente, no bem-estar das famílias e das empresas, e elas poderem continuar a fazer a sua vida normal sem terem eletricidade mais cara, mas, sobretudo, pelo enorme bem público que está aqui em causa também, que é o de inibir o aumento das emissões. Ou seja, o dinheiro que nós nunca poremos para contrariar o aumento do preço dos combustíveis, porque esses são fósseis e, portanto, têm emissões que nós queremos, de facto, contrariar com o objetivo de termos dedos em carbono em 2050, é mesmo o dinheiro que iremos colocar para inibir o aumento do preço da eletricidade.
Mas trata-se de dinheiro público, como de resto já assinalou, e nesse sentido não faz sentido pensar que são os portugueses que vão pagar na mesma, não lhes aparece na fatura da eletricidade, mas é dinheiro deles.
É dinheiro que já foi pago, que existe, em parte, naquilo que são, repito, os saldos transitados de fundos do Ministério do Ambiente. Mas há muito mais do que esse mesmo dinheiro público que é colocado em cima da mesa. Só 250 milhões de euros são, pela primeira vez em Portugal, o sobreganho que resulta da aposta que foi feita nas energias renováveis. Ao longo do tempo, quando esta tecnologia, nomeadamente a produção eólica, era pouco madura, houve necessidade de financiar, com tarifas fixas, a produção dessa mesma eletricidade a partir de fontes renováveis. Hoje temos, de facto, um ganho grande, a redução de 26% das emissões, muito por causa dessa mesma decisão ao tempo tomada, mas que hoje tem reflexos económicos profundamente positivos. Aquilo que nós estimamos é que o sobreganho seja de 250 milhões de euros para o próximo ano. Eu explico o porquê deste número. As tarifas feed-in são hoje pagas em média a 80 euros por megawatt-hora. E aquilo que nós imaginamos que possa vir a ser o preço médio de produção no próximo ano é de 90 euros por megawatt-hora. E, portanto, são 10 euros por megawatt-hora que resultam em 250 milhões de euros de poupança. E há também um conjunto de outros compromissos que se vão esbatendo no tempo e outros que são decisão do governo. O fim da interruptibilidade, que vale 100 milhões de euros, o fim do contrato de aquisição de energia na Central do Pego, que são também 100 milhões de euros, e era combustível fóssil, aliás, mais do que isso, era carvão, os 120 milhões de euros, pelo menos 120 milhões de euros, poderão vir a ser mais, das receitas extra que o Fundo Ambiental está a ter este ano, com a venda das licenças de carbono a um preço muito superior ao que estimávamos. Nós estimávamos uma média da ordem dos 45 euros a tonelada de CO2 e ontem, penso que foi o recorde, 65 euros por tonelada de CO2. Portanto, eu direi até que se calhar estes 120 milhões de euros a mais, quando chegarmos ao final do ano, vão ser mais do que isso. E por isso, este volume de dinheiro é suficiente para garantir duas coisas. Primeiro, que em todo o mercado regulado do consumo doméstico, não acreditamos que vá haver qualquer aumento de energia. A ERSE fará a sua conta final, mas mais do que isso, portanto, o mercado regulado não é só este, o mercado regulado é o de toda a tarifa de acesso à rede, estamos a falar de baixa, de média, de alta tensão, isto é, estamos a falar de uma casa, de um escritório de advogados ou da siderurgia. E, por isso, todo esse mercado é regulado. E, como esta almofada extra, os tais 130 milhões de euros que são colocados em cima da mesa, são apenas para a média e alta tensão, nós acreditamos que vamos conseguir ter uma redução da tarifa de acesso à rede da ordem dos 30% para a indústria. E a tarifa de acesso à rede chega a representar, em alguns casos, 60% daquilo que o consumidor final paga. Por isso, não podendo, obviamente, nada fazer, nem queremos, sobre aquilo que são depois os contratos de fornecimento de eletricidade que cada industrial tem, que sabemos que estão a ser feitos, em vez de ser a um ano, a 3 ou a 4 anos, exatamente para poder ter uma maior estabilidade nos preços. Aí nós não podemos mexer, mas na parte em que podemos mexer, vamos dar certamente uma boa ajuda para que o país continue a eletrificar.
Mas podemos olhar para essa ajuda como uma espécie de subsídio às empresas para que não transmitam custos maiores para os consumidores?
É sobretudo, repito, um subsídio, se lhe quiser chamar assim, que tem como objetivo proteger a competitividade das nossas empresas, caminhando na direção certa, que é a direção de um tempo em que as emissões serão cada vez menores. Repare, a aposta de longo termo é manifestamente a da maior independência energética, e independência energética em Portugal quer dizer eletricidade. E quer dizer eletricidade produzida a partir de fontes renováveis. Nós temos sol, vento e água para produzir 100% da eletricidade que consumimos. Já produzimos 59%. Porque é que o preço da eletricidade na origem, sem reflexo nos consumidores, mas na origem está a aumentar? Porque o gás, que é um combustível fóssil, está de facto a ter preços ímpares no mercado internacional. E quanto menos gás nós consumirmos, e desejavelmente quando consumimos zero gás, vamos ter, obviamente, tarifas de eletricidade muito mais baixas do que aquelas que temos hoje. E estes processos são, têm, se quiser, uma dupla forma. Por um lado, naquilo que é o aumento da produção da eletricidade a partir dos profissionais, isto é, das novas projetos de energia solar. Dia 9 inaugurarei em Alcoutinho a maior central solar que Portugal já teve, mais de 200 megawatts, mas também naquilo que são os projetos de autoconsumo. E nos últimos 5 anos, o número de processos de autoconsumo, isto é, a produção para consumir por parte de quem produz, que já não tem necessariamente que ser de um para um, pode ser num contexto de uma comunidade energética, ela pode ser uma zona industrial ou pode ser um condomínio, um prédio com 4 ou 5 andares, o número de processos de autoconsumo multiplicou-se por 5, só de 2020 para 2021, e em 2020 já tinha sido o dobro de 2019, vamos ter também um valor que o duplicou.
Mas partiremos certamente de uma base muito baixa, não é?
Concluiu cerca de 16 mil em 2020 e quase 30 mil num 2021, que ainda tem uns meses à frente.
Para finalizar o tema da eletricidade, o consumo de eletricidade pode ser visto como uma necessidade básica. Para quando a descida do IVA da eletricidade para a taxa reduzida de uma forma generalizada? Em vez de a complexidade que temos com muitas taxas diferentes de IVA.
Vamos lá ver. O IVA desceu para um número muito significativo de contratos, quase 85% dos contratos domésticos. E com isso,
para a taxa intermédia,
o ganho que as famílias tiveram foi muito superior ao aumento que se vê em 1,6% da eletricidade ao longo deste ano no mercado regulado. Em sede de orçamento de Estado, poderá ser discutido se o plafond a partir do qual, ou abaixo do qual, plafond do consumo abaixo do qual o IVA tem uma taxa reduzida, pode ou não ser variado. Mas isso é uma matéria a discutir em sede de orçamento.
Mas tem abertura para discutir uma alteração nesse sentido?
Essa é naturalmente uma matéria que virá a ser discutida, sendo que aquilo que foi o anúncio que fiz há cerca de uma semana não contemplava essa necessidade.
Senhor Ministro, a Galp já lhe entregou o plano para a descontaminação dos solos em Matosinhos?
Não, ainda não. E terá que o fazer, de acordo com a lei, em sede daquilo que é o processo do próprio desmantelamento da unidade industrial. Houve já uma reunião no início desta semana com a APA, com o objetivo de fixar exatamente prazos e conteúdos, e está prevista uma visita da própria APA na próxima semana para se começar a trabalhar nesse sentido. Essa é uma responsabilidade da Galp, que será completa-se integralmente suportada pela própria Galp, e que tem que naturalmente que ocorrer, com a garantia, que é isso que nós queremos ver já, de que não há nenhum ponto de fragilidade, isto é, não há nenhum risco de um derrame, não temos identificado como tal, mas queremos fazer uma inspeção local para garantir isso mesmo.
Mas tem ideia de quando é que esse prazo pode estar definido?
Vai ver, esse prazo tem que necessariamente que estar associado ao próprio desmantelar da infraestrutura que a Galp estima ser, salvo erro, em 2-3 anos. Este calendário é um calendário que é público e, por isso, sim, aquele solo terá que ser completamente... serão retirados dali, tudo aquilo são os contaminantes, são certamente hidrocarbonetos e as consequências da presença desses mesmos hidrocarbonetos no solo, sendo que há sempre aqui um fit to purpose. O que é que eu quero dizer com isto? É que a exigência de descontaminação está associada àquilo que vier a ser a utilização daquele mesmo espaço. O plano diretor municipal identifica-o como solo industrial e, em princípio, será assim que será.
Portanto, em 3 anos aquele terreno estará descontaminado, seguro para outra utilização?
Em 3 anos todo aquele espaço será, de acordo com o calendário que foi apresentado precariamente ou logo no início pela própria Galp, terá que ser todo o complexo da parte industrial, porque a parte logística, ao que sabemos, lá se mantém, lá se manterá, tem que ser todo desmantelado e, consequentemente, os solos têm que ser tratados.
O Primeiro-Ministro falou em dar uma lição exemplar à Galp. O que é que o Governo pode fazer para dar esta lição?
Eu acho que a lição está dada. É, não pode voltar a acontecer desta forma. O que é que eu quero dizer com isto? É inaceitável comunicar o encerramento de uma instalação como esta a meia dúzia dias de Natal. É, de facto, preciso ter um coração de pedra para fazer uma coisa destas. E esta é a questão mais sensível. Logo desde o início foi dito que a Galp, que tem como clientes virtualmente todos os portugueses, tinha que ir além da lei. Nós não sentimos que isso tivesse sido feito. Agora, isso não retira a relevância que a Galp tem para a transição energética em Portugal, maiormente com o projeto que anunciou e que certamente concretizará, nomeadamente para a produção de hidrogênio verde em Sines.
O facto do Governo do Estado ser acionista da Galp pode ter alguma influência nesta negociação?
Não tem, repare. O Estado manteve como acionista da Galp em 7%, não vou dizer que é pouco, mas são 7% e ao tempo. Eu não imaginava sequer que algum dia poderia vir a fazer parte do Governo, portanto não tem mesmo qualquer responsabilidade aqui. Ficou combinado num acordo parasocial, não só que o Estado se comprometia a vender, o que ainda não fez, e também que não interferiria na gestão. E, portanto, aqui a empresa é uma empresa privada que tem uma pequena componente capital.
Já agora que falamos sobre a participação do Estado no capital da Galp, acaba de sublinhar que o Estado ainda não vendeu essa participação. Há algum plano nesse sentido para vender essa participação?
Não há nenhum plano, até porque essas contas foram feitas há cerca de 2 anos, sobretudo pelo Ministério das Finanças. É que depois de um tempo de baixos dividendos, este foi um tempo em que os dividendos cresceram e, portanto, o Estado estará neste momento a ser mais bem remunerado por aquilo que foi ou aquilo que é ainda a detenção desta participação.
Vamos falar de hidrogênio verde em Sines. Há um projeto que já é conhecido, o Sr. Ministro já de resto falou publicamente dele, o Fusion Fuel. O que é que nos pode adiantar em termos de ponto da situação dos projetos de hidrogênio verde em Sines? Há, por exemplo, outros projetos que possa adiantar que lá vão ser instalados?
Lá ver, eu já vou a Sines, mas eu gostava de falar do hidrogênio verde sem ir a Sines. Portanto, já há, financiados pelo POCUR, 13 projetos que representam um investimento superior a 60 milhões de euros têm que estar concretizados até ao final de 2023. Não são todos de hidrogênio verde, também usado biometano, mas são quase todos de hidrogênio verde. E estou a citar de memória, só um deles é em Sines. Estou-me a lembrar de projetos em Monforte, projetos em Águeda, projetos na área metropolitana de Lisboa, na área metropolitana do Porto e também um projeto em Sines, que é o da Fusion Fuel. Isto é, um investimento para aí produzir hidrogênio verde naquilo que, tornado público pela própria empresa, com tecnologia exclusivamente portuguesa, que passa também pela construção de eletrolisadores numa fábrica em Budavente, eletrolisadores para fazer a eletrólise da água para produzir o hidrogênio.
É um passo técnico que é necessário para a produção.
E que está a produzir em Évora. Em Sines concentram-se um conjunto de projetos de grande dimensão, projetos e outros de pequena dimensão, este da Fusion Fuel é um exemplo, que não vão ser financiados através das verbas que Portugal gere. Apesar de, também no início desta semana, em Cascais, ao lado de um autocarro movido a hidrogênio, lançámos o primeiro aviso dentro do PRR para a produção de gases renováveis, 62 milhões de euros dos 185 milhões de euros que o PRR tem exatamente para esta componente. Os projetos que têm aparecido em Sines são, ponto 1, o projeto H2 Sines, cujo consórcio foi alterado, que já teve um apoio de 40 milhões de euros direto a partir da União Europeia para a parte de inovação, que tem um conjunto de empresas portuguesas. O compromisso da Galp, que aliás já meteu na APA, na Agência Portuguesa do Ambiente, o processo de licenciamento para a construção do eletrolisador para a produção de 1 gigawatt, só este projeto, de 1 gigawatt de hidrogênio verde até 2030. E depois, o maior projeto de todos, de que se fala menos, por razões que eu não sei quais são, que é o projeto de Estarreja da Bondalti. Logo no início dos tempos, digamos assim, e o início dos tempos foi há muito pouco tempo, quando fizemos a primeira call para saber quem estava interessado, apareceu este projeto do H2 Sines, em Sines, naturalmente, com um investimento de 1,5 mil milhões de euros. Mas o investimento da Bondalti, que aliás integra um dos três primeiros projetos que já estão na candidatura do IPCEI em Bruxelas, liderada pela Alemanha, são 2,4 mil milhões de euros para produzir amónia verde e hidrogênio verde.
E quando é que conta que esses projetos estejam, enfim, finalizados no terreno? Alguma alteração ao calendário conhecido?
Tudo isto está a correr dentro do calendário comum, sendo que o número de iniciativas é maior do que aquele que esperávamos no início, e por isso são cada vez mais os players interessados e que nos procuram com o objetivo de produzir hidrogênio verde. Porquê é que Portugal tem aqui condições excelentes? Bom, ponto 1. Porquê é que é preciso hidrogênio verde? Porque descarbonização não é sinónimo de eletrificação. Nós queremos uma sociedade o mais eletrificada possível, mas, por exemplo, na indústria química há processos com uma intensidade energética, se calhar o termo técnico não é bem este, vai haver um engenheiro a dizer umas coisas na SIC, mas cuja intensidade energética não é compatível com a eletricidade. É preciso gás. E sendo preciso gás, num país que não produz gás, já agora, com grandes vantagens para a sua balança comercial, mas sobretudo num país quer ser 100% neutro em carbono em 2050, esse gás tem que ser renovável. Pode ser o biometano, já é o biometano, e o hidrogênio verde é essencial aqui. E é por isso que nós estamos tão apostados nesta aposta. O que é o hidrogênio verde? O hidrogênio verde é H2, é hidrogênio como outro qualquer. Não é? A molécula não tem cor. O que tem cor é a energia para a separação da molécula da água, não é? Que é H2O, entre o hidrogênio e o oxigênio. E para que esta separação ocorra, 70% do custo associado a esta separação é a energia. Ora, se nós temos condições para produzir eletricidade, neste caso a energia necessária, para fazer esta eletrólise, a separação do hidrogênio do oxigênio, a preços que mais ninguém tem na Europa, batemos duas vezes o recorde do mundo de preço baixo nos leilões que fizemos, temos condições absolutamente invejáveis para produzir hidrogênio verde a preços que mais ninguém tem.
E já agora, para que os ouvintes que estão menos a par destas questões nos entendam, a vantagem do hidrogênio verde, do hidrogênio, é que liberta, o subproduto é, pura e simplesmente, vapor d'água, que é, evidentemente, não poluente.
É mesmo vapor d'água e ainda não foi contabilizado o valor económico dos projetos que eu conheço da produção de oxigênio. Este projeto que falei há pouco em Évora é um projeto que neste momento está simplesmente a libertar o oxigênio, mas esse oxigênio pode ser aproveitado, nomeadamente, para ser distribuído nos hospitais em Évora.
O Orçamento de Estado de 2021, que está em vigor, destinou, se não estou em erro, cerca de 260 milhões de euros ao Programa de Apoio à Redução Tarifária, o parte, isto a nível nacional. No próximo ano será quanto?
Os 270 que acabaram por ser 356. Vamos lá ver. A atividade transportadora é uma atividade que, ao contrário de muitas outras que tiveram ordem para encerrar, digamos assim, simplificando a linguagem, os transportes coletivos tiveram ordem para nunca parar. Fossem eles empresas públicas, como os metros de Lisboa e Porto, empresas municipais, como a STCP ou a Carris, ou os transportes do Barreiro, fossem eles empresas privadas. E porque tiveram uma procura muito menor, eu por acaso não tenho os números dos primeiros dias de aulas, mas sei que os números de agosto dos metros de Lisboa e Porto, já enfim, com a pandemia em algum phasing out, não ultrapassaram os 55% da procura de 2 anos antes, que é, de facto, o primeiro ano do parto, o ano do grande crescimento. 55%. Ou seja, uma quebra muito grande naquilo que foi a sua procura e, consequentemente, as receitas destas empresas. Eu não vou falar da verba para o próximo Orçamento de Estado, mas há uma coisa que eu sei, vai ser menor. Vai naturalmente ser menor, porque o valor base são 138 milhões de euros. Em 2020, por causa da pandemia, chegamos aos 246. Este ano estimamos poder ter que chegar aos 356. Mas o valor base são esses 138, e isso é que é o normal, independentemente de qual vier a ser mesmo o valor final a constar.
E se os parceiros de esquerda que têm permitido a aprovação dos orçamentos de Estado nos últimos anos exigirem, por exemplo, a manutenção do valor, está disposto para ceder a essa exigência?
Não faz sentido este valor. Com todo respeito, não há maneira de o poder exigir. Se querem até dizer uma outra coisa. A seguir ao parte, ao plano de apoio à redução de tarifário, porque se verificou que o seu impacto era, naturalmente, onde existia mais procura e mais oferta de transportes, que é essencialmente das áreas metropolitanas, foi criado o ProTransp. E o ProTransp é o programa que foi criado exatamente para aumentar a oferta nos territórios onde há menor oferta de transporte, genericamente os territórios com mais baixa densidade, que, em bom rigor, em termos da lei, são todas as comunidades intermunicipais, com exceção das duas áreas metropolitanas, estão excluídas de acesso ao parte. E eu não me pergunto qual é o balanço de 2 anos de parte. Não há balanço a ser feito, com toda a franqueza. O dinheiro foi simplesmente investido com a garantia de que o transporte não ia parar. É aqui que eu imagino que possa haver alguma margem para poder ser discutida, porque manifestamente, onde eu sinto que nós podemos ir mais além, é nos territórios onde, por exemplo, quando não há transporte escolar, quase não há transporte coletivo, não há oferta de transporte coletivo. E, portanto, admito que o ProTransp, que tem uma dotação de 15 milhões de euros nos anos anteriores, possa vir a ser discutido com os parceiros com o objetivo de ser mais robusto no ano próximo.
Falando ainda sobre o próximo ano, os apoios à compra de carros elétricos têm tido uma fatia de mais ou menos 4 milhões de euros nos últimos anos. Vai manter ou alterar este valor?
Eu repito, eu não tenho aqui muitos números a poder dar relativamente ao Orçamento de Estado, nem acho que o deva fazer, não é sequer curial fazê-lo nesta altura. Nós vamos, genericamente, vamos manter o apoio que temos dado. Com a certeza que depois do despacho concreto para o apoio à mobilidade sem emissões, que entretanto foi incluindo as scooters, que entretanto foi incluindo as bicicletas, que entretanto foi retirando os veículos banais para comprados, adquiridos por empresas, porque elas, podendo usar o IVA, já tinham esse outro benefício, essas alterações poderão vir a ser feitas, sendo que serão sempre feitas em sede do despacho fundamental do início do próximo ano, valorizando claramente naquilo que são os veículos comuns as famílias e naquilo que são os veículos comerciais as empresas.
Ainda falando um bocadinho de mobilidade, mas mais da parte de serviços, a revisão da lei Uber, que regula os TVDEs, vai permitir contratos de trabalho entre os motoristas e as multinacionais?
Eu não tenho a certeza que esse seja o bom caminho. Eu acho que a forma como nós desenhámos a lei foi uma forma que manifestamente procurou proteger os trabalhadores, procurou proteger o fisco, ao formalizar muito essas mesmas relações. Isto é, a partir do momento em que foi proibido o pescate e foi obrigatório, passou a ser obrigatório, a existência de uma relação formal de individual, ainda que de empresário em nome individual, ficou mais claro aquilo que são, ficaram mais claras aquilo que são essas mesmas relações. Elas são perfeitas? Não, não são. Também, enfim, vou dizer que há situações que algum dia possam ser perfeitas. Podem ser melhoradas? Podem. O IMT tem um grupo de trabalho neste momento a trabalhar sobre essas mesmas matérias. Foi assim que ficou combinado, passados, ao ver, 5 anos, poder propor adaptações à lei, numa lei que foi absolutamente pioneira, que certamente foi muito importante para proteger e para tratar bem os trabalhadores que, entretanto, trabalhavam neste setor, que era completamente informal.
Mas essas adaptações podem vir a acabar com esta figura do operador, do intermediário?
Estamos a meio de um trabalho que eu não quero influenciar com as minhas palavras. Eu sou muito responsável pela criação desse mesmo operador. De facto, foi mesmo a figura que nasceu na altura, então Estado de Estados Unidos e mim próprio, que é pensamos assim, e que mereceu um grande apoio do governo, muito particularmente, recordo-me bem, do ministro José António Vieira da Silva. E por isso trouxe grandes melhorias relativamente ao que existia. O que virá a seguir, deixo concluir o trabalho do grupo de trabalho, que eu não quero influenciar.
Sr. Ministro, o relatório de avaliação ambiental preliminar do Programa de Prospeção de Lítio identificou alguns riscos nas 8 áreas potenciais do Norte e Centro com mais potencial. O momento de publicação do relatório foi criticado por algumas câmaras que consideraram que a fase de transição depois das autárquicas pode levantar suspeitas e não dar tempo aos autárquicas para se pronunciarem. Está disponível para prolongar esta consulta pública?
Com muita naturalidade. por exemplo, em mais um mês, ou isso, eu não concordo nada com as críticas que foram feitas. É assim, antes de mais, este é um processo que já vai longo. Este é um processo em que nós entendemos, em razões de transparência, eu acho espantoso como é que alguém vai dizer isto não é transparente, por razões de transparência decidimos fazer, não sendo obrigados a fazê-lo, uma avaliação ambiental estratégica. Foi feita. Foi concluída tecnicamente um mês antes das eleições autárquicas. E, de facto, podia não ter havido decisão nenhuma. Podia ter entrado nesse dia em consulta pública. E a JEG, que é quem está a liderar este processo, perguntou-me, atenção, se isto fosse um processo de um particular, não perguntava nada, entrava em consulta pública naquele dia, ponto. Porque, de facto, os processos administrativos não dependem de calendários eleitorais, por muito, obviamente, que eles nos devam merecer todo o cuidado. E, por isso, a decisão que eu, de facto, tomei foi a de só abrir esta consulta pública, sem conversar com autarca algum, só abrir esta consulta pública depois das eleições municipais. Eu, pode, fiquei surpreendido com o dia, não sabia qual era o dia, nem tinha porque sabia. Podia ser hoje, amanhã ou depois, não é? Foi ontem. Mas, repito, o que nós não quisemos foi que ter esta discussão em plena campanha eleitoral. Essa, de facto, foi mesmo a vontade minha. Agora, nós temos que andar para a frente. Dizem, e é verdade, que em algumas das autarquias vai haver mudança de executivo. E, portanto, a previsão de 10 de novembro, salvo erro, pode perfeitamente ser adiada para 10 de dezembro, como último dia, para essa mesma discussão pública, para que ela se possa fazer, mas com uma total e absoluta transparência. Não consigo, palavra de honra, acho até que quem vem insinuar que parece que houve aqui um entendimento, são se calhar pessoas que fazem esses entendimentos. Eu não faço.
Sr. Ministro, quando é que será revista a Convenção de Albufeira? Devia ter sido até ao final de 2020?
Não sei porque é que diz devia ter sido. Eu já disse várias vezes que comigo não vai ser. Porque é mesmo chamado exercício de ir além e ser tosqueado. Não há aqui. Hoje existe menos 25% da disponibilidade hídrica no Rio, que é mais crítico para a Convenção da Albufeira, que é o Rio Tejo, do que havia quando foi assinada a Convenção da Albufeira. Espanha gasta menos água por habitante do que Portugal gasta. Espanha tem menos água do que Portugal tem. Quem quiser ir rever a Convenção de Albufeira, faz um disparate de todo tamanho. E, portanto, é mesmo o tipo de coisa em que eu não estou nada atrasado. Sempre disse e continuo a dizer, não faz sentido rever a Convenção de Albufeira. Temos uma convenção essa que tem sido sempre cumprida. Temos um problema de falta de água no Tejo, temos um troço. É verdade. Entre a barragem de Belver e Constância, isto é, a afluência do Rio Sesse. Temos aí, de facto, um problema em que não temos de uma forma de reservar água. Temos Fratel, temos Belver, e entre Belver são cerca de 40, 50 quilómetros, que apanha Almoró. Temos aqui, de facto, uma fragilidade grande. E temos que saber combater. E são esses os trabalhos que são muito adiantados. Como é que nós conseguimos combater a falta de água neste troço do Tejo? Aumentando a reserva de água numa albufeira, na primeira sub-bacia hidrográfica portuguesa na margem direita do Rio Tejo, que é o Rio Alcresa. Ou construindo uma nova barragem, ou aumentando, alteando aquilo que é o coroamento da barragem da Bracana. Mas estamos, de facto, a gostar de uma outra solução, que é uma solução muito, muito interessante, que é poder fazer, de facto, uma ligação entre a barragem do Cabril, no Rio Zezer, que é o rio de maior disponibilidade hídrica em Portugal, e Belver. Se nós o conseguimos fazer, bom, conseguir consegue-se enquanto obra de engenharia. Estamos a falar de cerca de 100 milhões de euros numa extensão de superior a 50 quilómetros num túnel para poder fazer esse mesmo transporte de água. Insisto no transporte, não é nenhum transvase, é mesmo dentro da bacia hidrográfica. Se quiser, a água deixa de fazer uma hipotenusa para passar a fazer dois catetos, mas volta a chegar à Constância. Não é nenhum transvase. E, portanto, é uma solução com impactos ambientais baixíssimos. O contrato de concessão da albufeira, do Cabril, está a chegar ao fim, acaba este ano, início do próximo. O de Belver só tem mais um ano. Pensar Belver, Cabril e este túnel como um processo num concurso para uma nova concessão será certamente muito económico para o Estado e será muito relevante para garantir os caudais ecológicos no Rio Tejo.
O país teve no fim de semana passado um momento importante com as eleições autárquicas. Não podendo falar em todos os municípios, perguntamos sobre Lisboa, que foi a grande surpresa das eleições. No que às políticas ambientais diz respeito, que expectativas têm para os próximos anos na capital?
eu começo por fazer um elogio muito grande por aquilo que foram, e ainda estão a ser, as políticas ambientais de Lisboa nos últimos anos. Com a liderança do Presidente Fernando Medina, com o importantíssimo papel desempenhado pelo Vereador Sá Fernandes e no domínio da mobilidade com o Vereador Miguel Gaspar. Onde, ponto 1, a municipalização da Carris e toda a melhoria da oferta de serviço da Carris, que era uma empresa que, quando chegámos ao governo, encontramos, ouça, com os armazéns com teias de aranha e não com peças para a sua substituição. Foram compradas dezenas de autocarros de elevada performance ambiental, elétricos, a gás natural, que melhoraram e muito o funcionamento da Carris e, com a sua municipalização, permitiram a contratação de motoristas para essa mesma empresa. Para além disso, um novo completo tratamento do espaço público. Eu confesso que sou daqueles que fica muito contente. Eu moro, quando em Lisboa, perto das Amoreiras, o Ministério é na Rua do Século, ando muito por ali a pé, e é com um gosto muito grande que tenho visto, quer perto da minha casa, quer perto do Ministério, às vezes o piso para os automóveis não tem nenhuma intervenção e os passeios serem alargados e melhorados. Eu fico muito satisfeito, acho que isto é mesmo um sinal da boa modernidade, isto é, de deixar de pensar a cidade para o rei automóvel e de conquistar dentro do espaço público formas de mobilidade suave, neste caso, simplesmente para andar a pé.
E temo que essa lógica esteja em perigo. O futuro Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, já prometeu um silo de estacionamento em cada freguesia.
Eu acho que isso não vai poder acontecer, se com franqueza. Eu acho que devemos deixar passar a campanha eleitoral. Vamos lá ver. Eu, a imagem que eu tenho do Carlos Moedas, muito antes dele ser candidato à Câmara de Lisboa, é, entre outras coisas, a imagem de alguém que foi um comissário português, com um belíssimo trabalho e com um desempenho muito grande, muito positivo, em torno daquilo que são as causas boas, que são os dois grandes drivers de transformação da economia europeia, espero, do mundo, que é a transição verde e a transição digital. É assim que eu guardo a melhor das memórias do Engenheiro Carlos Moedas, e por isso quero acreditar que houve, se calhar, aqui algumas frases importantes para serem ditas em campanha. Admito que ele possa ter que fazer uma coisa ou outra que contraria os seus próprios princípios para ir ao encontro daquilo que foram as suas promessas eleitorais, mas é impensável voltar atrás. A sociedade não permite que se volte atrás. Repare, o que é que aconteceu quando o senhor Trump abandonou o Acordo de Paris? A América teve mais emissões por causa disso? Não teve. Podia ter andado muito mais depressa do que aquilo que andou. Mas as sociedades hoje já não permitem que se caminhe no sentido da carbonização. Isso é impensável.
Não considera, portanto, que toda a política em relação às ciclovias na cidade de Lisboa possa estar em perigo?
Aquilo que eu, durante o tempo da pandemia, acompanhei foi a crítica de que o governo, e por acaso acho que era injusta dirigida ao governo, porque tem que fazer ciclovias, são as autarquias, a crítica de que havia ciclovias a menos, que não se estava a aproveitar a oportunidade para fazer a transformação. Lisboa foi das quem foi mais longe nessa transformação, e por isso eu quero acreditar que mais ajuste, menos ajuste, que será de facto uma irracionalidade e uma decisão errada em Lisboa, em qualquer outro sítio, estou a responder por Lisboa, como está a perguntar por Lisboa, e eu percebo bem porque é que me está a perguntar por Lisboa, mas será de facto um erro palmar, combater a transição para a mobilidade suave.
Para finalizar esta entrevista, considera que os resultados destas autárquicas podem dificultar a relação com os parceiros de esquerda, em particular com o PCP, e dessa forma dificultar também as negociações para a aprovação do Orçamento do Estado?
A resposta formal só pode ser uma, que é não, não é? Até porque o Partido Comunista deixou claro, e até na noite eleitoral, que uma coisa não tinha nada a ver com a outra, e portanto que tirar conclusões a partir de eleições locais para eleições nacionais é uma precipitação e um erro. Por isso nós sabemos bem quem têm sido os nossos parceiros para aprovar o Orçamento de Estado. O ano passado os parceiros tiveram uma perda, que foi o Bloco de Esquerda. Não sei se o Bloco de Esquerda já conseguiu explicar ele próprio porque é que o fez. Olha, eu confesso que não entendi, e até me esforcei por tentar entender, mas confesso que não entendi. E, portanto, as negociações estão abertas, estão a acontecer agora, estão a acontecer num tempo certo, mais tardio que nos outros anos, mas este ano foi o ano de eleições municipais, e, portanto, é normal que assim seja, e estou sinceramente convencido que, garantindo a integridade do orçamento proposto pelo governo, que é suportado mais que tudo pelo Partido Socialista, que iremos encontrar aqui uma base de entendimento com os outros partidos, sem em situação alguma desfigurar aquilo que é o nosso orçamento.
Senhor Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, obrigado.
Muito obrigado.
Obrigado.
Tempo agora para a análise do economista João Duque. João, esta semana foi marcada pelo final das moratórias. Sabemos que as famílias estão, pelo menos até ao final do ano, protegidas de execuções, que é a versão mais grave dos problemas que podem existir. Mas a verdade é que isto também pode ser muito mau para os próprios bancos.
Começando, bom, em primeiro lugar, pelas famílias, que ficam, enfim, ficam, diria eu, devastadas com uma situação de impossibilidade de cumprir aquilo que são as suas responsabilidades. Mas os bancos, de facto, estão em maus lençóis se começam a verificar que estas pessoas, ao não terem condições e ao não conseguirem renegociar, passam para níveis de incumprimento. Mas mesmo que façam uma renegociação, a questão é como é que o Banco Central vai entender e a autoridade de supervisão vai entender estas alterações contratuais. Se as entender de uma forma muito suave, isto é, bom, houve aqui um problema e, portanto, não tem consequências, não há problemas para os bancos. Se, por acaso, uma reestruturação significar uma mudança de nível do estado de crédito do cliente, isto vai ter uma implicação, que é os bancos vão ter que criar mais imparidades para preverem um potencial, digamos, insucesso de um processo que começa aparentemente bem, mas que não se sabe onde é que vai ter. E, portanto, isto vai implicar que o ano de 2021 possa vir mais negativo, carregado, mais negativamente carregado com imparidades do que aquilo se estaria à espera, caso as coisas corressem bem. Portanto, isto é sempre mau. Claro que se chegarmos ao limite do incumprimento total, bem, e é de facto muito sério, e podemos levar a perdas de propriedade e depois com os bancos, mais uma vez, a encherem os seus ativos com ativos que eles não querem, que são casas, os bancos não são agências imobiliárias, e, portanto, não é esse o ramo deles, e vamos ter outra vez um sarilho. Mas eu penso que é capaz de não chegarmos a essa situação, se bem que a DECO começou a avisar que há muita gente que não está a ser chamada para rever a sua posição, e isso deve resultar do desconhecimento que o banco tem sobre os casos concretos, o caso concreto. As pessoas, as famílias em geral, são sujeitas a um score, isto é, o banco avalia-nos e dá-nos umas estrelinhas. Não nos diz, mas dá-nos umas estrelinhas, em função de muitas coisas que nós temos. Qual é a nossa situação perante a atividade profissional, portanto, o nosso empregador, qual é o rendimento, que propriedades é que temos, etc. Portanto, eles, em função disso, vão-nos... Que responsabilidades temos com cartões, etc. Portanto, em função disso, levamos umas estrelinhas. Pode ser que tenha havido
alterações. É o nosso rating, digamos assim.
É o rating, exatamente. É o scoring dos bancos. Portanto, em função disso, os bancos tratam-nos de determinada maneira para se precaverem face a incumprimentos. O que é facto é que até agora os bancos se calhar não estão completamente conhecedores das situações que não levam à chamada dessas famílias. O meu conselho seria, quem estiver com problemas, dirija-se rapidamente ao banco.
É o primeiro tema. O segundo, João, é a inflação, porque a Alemanha anunciou um número muito alto de inflação.
Bem, um número para nós é astronómico, 4,1% de inflação. Bem, é praticamente, eu diria que é até agora o número anunciado mais alto do espaço da zona euro, e há um problemazinho. É que quando a Alemanha tem um problema, a Europa tem um problema.
E, portanto, o problemazinho é entre aspas.
Exatamente. Portanto, nós, de facto, europeus, temos um problema. E vamos ver como é que se vai resolver este problema. Claro que, naturalmente, os falcões dentro do Banco Central Europeu, aqueles que defendem uma política monetária longe da que está atualmente a ser executada, vão querer que se revejam os objetivos e se revejam os métodos de intervenção, que se subam as taxas de referência, que se reduza a liquidez no mercado e que se acalme um bocadinho este furor. Mas vamos ver como é que isto vai desenvolver-se. As cenas dos próximos capítulos eu não as posso anunciar, mas posso dizer que vai ser um romance muito interessante de seguir. com um pormenor, é que nós estamos de facto dentro do romance, portanto isto não é para ser visto à distância, vamos sofrer as consequências. Aquilo que sair da política do Banco Central Europeu vai diretamente influenciar até a questão das moratórias, porque algumas famílias poderão deixar de cumprir se lhes subirem muito as taxas de juros.
Comentário de João Duque, Vida do Dinheiro, aos sábados no Dinheiro Vivo, com o Diário de Notícias e Jornal de Notícias, e em permanência em tsf.pt.